no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
Oi, minha gente querida, como é que tá tudo por aí? Aqui Roberto Leite, a propósito do Dia do Agente de Defesa Ambiental, celebrado nesta sexta, 6 de fevereiro, nossa prosa de hoje chega com o tema Em Dia com a Preservação Ambiental. Bora saber por que devemos preservar o meio ambiente, conversar sobre os principais problemas ambientais que afetam nossos dias, ficar por dentro de atitudes simples que fazem toda a diferença. Aprender também a olhar para o meio ambiente como parte dos nossos dias.
E bora saber como a educação ambiental se dá também dentro das nossas escolas. Saber sobre o papel do poder público, das empresas e da população. E bora conhecer um exemplo de boas práticas ambientais. Um exemplo que mudou a vida de toda uma comunidade. Bom demais, né não? Eu sou a Carol Caroline Braga e... Como bem dizia minha santa e sábia vovó Alzira, quem não cuida do que é seu, acaba perdendo. Assim também é com o nosso ambiente. Bora lá, então? Tá no ar o Dia a Dia com o Ceará.
E o nosso quadro...
Diz tu primeiro!
Chega com a pergunta do nosso ouvinte Carlos Santiago. O Carlos é mecânico, morador do bairro Prefeito José Walter, um dos mais populosos de Fortaleza. O Carlos disse o seguinte.
Oi, gente. Eu queria que vocês pudessem dar dicas de coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia para cuidar do meio ambiente. Atitude simples mesmo, que eu e minha família, que a gente pode fazer em casa. É, a gente, por exemplo, já reutiliza garrafa de refrigerante, potinho de manteiga. A gente já fez jarro de planta com embalagem grande de sabão líquido. Tem mais alguma coisa que a nossa família pode fazer? Às vezes tem coisas simples que dá para fazer para ajudar na preservação da natureza, né? E a gente nem faz ideia.
Legal a preocupação do Carlos. É, parabéns, viu, meu amigo? E muito obrigada por sua contribuição. Bom, sobre a pergunta do Carlos, conversamos com a SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará. E com a CAGESE também, a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará. O Sérgio Mota, orientador da Célula de Educação Ambiental da SEMA, disse o seguinte.
Uma delas é cuidar do nosso lixo. Todo mundo gera lixo todo dia e é responsável por ele. Então ele não pode ser jogado em qualquer lugar, muito menos próximo a recursos hídricos, né? Como lagoas, rios, na praia. E isso vai causar poluição das águas, a morte dos animais. E isso uma hora vai acabar voltando para nós, seres humanos. E uma atitude tão importante quanto fazer a nossa parte é convencer outras pessoas a também fazer a sua parte. Né? Então, a educação ambiental, a conscientização é tão importante como o papel nosso, individual, de cada dia. Porque quando a gente soma as boas ações, a gente tem um resultado bem melhor.
Bom demais! Olha, e a Samara Silveira, que é coordenadora de responsabilidade social da CAGESE, contou pra gente outras dicas bem massa. Bora ouvir a Samara?
Nos nossos banheiros, né, vamos tentar reduzir o banho de 10 para 5 minutos, né? Assim a gente consegue economizar cerca de 30 a 80 litros por banho. É, ao escovar os dentes, lavar o rosto, né? Os homens, quando forem se barbear, jamais deixar a água correr, né? Na cozinha, a gente também pode ter alguns hábitos que contribuem para a economia de água. Descongelar carnes, né, e outros alimentos, não usar a torneira com água corrente, né? O ideal é que se deixe degelar dentro da geladeira ou num vasilhame com água lá dentro. Ao lavar vegetais e frutas, utilizar uma bacia, regar as plantas entre 6 e 8 da manhã ou após as 7 da noite, porque isso evita o excesso de evaporação. É importante também que quando formos lavar os pratos, tirar o excesso dos alimentos, né, antes, em vez de tirar isso com esse excesso com a água. A gente também deve se alertar para os vazamentos em torneiras, em canos e nas descargas do banheiro. São atitudes que, somadas ao longo do mês, fazem toda a diferença.
A gente sabe que muito do adoecimento que nosso meio ambiente enfrenta hoje é parte da falta de compreensão mesmo de que meio ambiente é esse todo que circunda a gente. O ar, as águas, e não só aquela floresta grande, distante, é meio ambiente. A água que a gente bebe, o chão que a gente pisa, o ar que a gente puxa todo dia para dentro do nosso corpo, tudo isso é meio ambiente.
Isso, Carol, é feito disso o ditado. Onde a gente come o pão é onde a gente cuida do chão. E é sabendo desde cedo da importância que cada coisa tem que a gente aprende a valorizar cada uma dessas coisas. Se a água acaba, a saúde vai junto. Se o lixo acumula, a doença aparece. Essa associação tem que ser clara para a gente desde cedo.
Aí, a gente foi atrás de saber como as escolas públicas lidam com este assunto. Falamos com as equipes de educação dos municípios de Coreaú e de Fortaleza e com a turma da SEDUC, a Secretaria da Educação do Estado do Ceará. O Douglas de Souza, secretário de Educação do município de Coreaú, disse o seguinte.
A gente desenvolve uma abordagem temática através dos componentes curriculares, por meio de objetos de conhecimento que são trabalhados na área de ciências da natureza e na disciplina de ciências. E algo diferencial que Coreaú desenvolveu, que trouxe um ganho muito importante, foi a participação do município na sexta conferência infanto-juvenil pelo meio ambiente, onde nós realizamos 8 conferências escolares, que envolveu o protagonismo juvenil das escolas de sextos aos nonos anos, onde a temática da conferência, inclusive, é uma conferência convocada pelo Ministério da Educação, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, que trouxe o tema Vamos Transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática. E através dessas conferências, os estudantes, eles criaram projetos de intervenção para desenvolverem dentro da escola, que foram aplicados durante o ano de 2025. Então, foi uma ação importantíssima que abordou o meio ambiente em uma temática, uma discussão envolvendo o protagonismo estudantil, garantindo uma intervenção direcionada, uma intervenção dentro da escola e também garantindo o cuidado com o meio ambiente e principalmente garantindo a preservação das árvores. E foram vários projetos de intervenção que foram desenvolvidos pelos nossos estudantes dentro das nossas escolas.
Olha, bom demais saber, viu? Mas bem, e a Andrea Pérez, gerente da Célula de Assistência ao Educando da Secretaria de Educação de Fortaleza, falou assim pra gente.
Nós, da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, temos um selo, que é o selo Escola Amiga do Meio Ambiente. Através desse selo, a gente busca transformar a escola em um espaço mais consciente, mais responsável e comprometido com o cuidado com o meio ambiente. Então, todas as nossas escolas, elas estão automaticamente inscritas e, a partir daí, elas vão construir junto com seus gestores, professores, estudantes e a comunidade escolar um plano de ação que vai nortear todo esse ano letivo com práticas que ajudam a cultura e o respeito do meio ambiente. Não só no ambiente escolar, mas também fora da escola, né? Então, o selo trabalha temas importantes como a educação ambiental, o uso consciente dos recursos naturais, o descarte correto do lixo, a economia circular e, principalmente, o reaproveitamento desses materiais. E também incentiva a recuperação de espaços que antes eram usados de forma inadequada, mostrando como pequenas atitudes fazem a diferença. Um ponto central desse projeto do selo é a criação da equipe AMA, que a gente chama que são os amigos do meio ambiente, formada pela gestão da escola, por professores e estudantes. Então, essa equipe é responsável por planejar, mobilizar e acompanhar a comunidade escolar com as ações sendo colocadas em prática. Entre as ações desenvolvidas na escola, a gente tem a implantação da coleta seletiva, o uso de materiais recicláveis em atividades pedagógicas, que isso é muito importante para o dia a dia dos alunos, o plantio de árvores, além de palestras, gincanas, apresentações culturais e atividades que levam a educação ambiental para a sala de aula de forma mais leve e mais participativa. Mais do que um certificado, mais do que um selo, essa iniciativa representa uma mudança de atitude. Ela mostra que a escola é um espaço de formação cidadã e que cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos, começando desde cedo.
Lá na sede da SEDUC, a Secretaria da Educação do Estado, falamos com a Bruna Leão, coordenadora de protagonismo estudantil. E ela disse o seguinte:
a Secretaria da Educação do Estado do Ceará já desenvolve, com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, ações que fortalecem a educação ambiental na rede estadual de ensino, né, tendo como referência, em 2025, o tema central, educação ambiental, sustentabilidade e emergência climática. Dentro dessas ações que a gente já desenvolve, nós temos o selo Escola Sustentável, que reconhece, certifica e premia escolas que se destacam na implementação de práticas ambientais em seu cotidiano, né? As escolas certificadas, elas permanecem com o selo por 2 anos e a premiação ocorre de acordo com a divisão por grupos. Em 2025, por exemplo, concorreram as escolas profissionalizantes de ações afirmativas e os SEJAs. Em 2026, a certificação ela vai contemplar as escolas regulares e as escolas de tempo integral, incentivando a sustentabilidade no ambiente escolar. Nós temos ainda a Festa Anual das Árvores, que reforça a importância da preservação ambiental e da relação com as comunidades escolares com a natureza. Temos também, durante o Junho Ambiental, né, as oficinas e as aulas de campo, que ampliam o debate sobre sustentabilidade e emergência climática, promovendo atividades educativas para a rede de ensino. E, além disso, a SEDUC ainda realiza a divulgação do projeto Agente Jovem Ambiental, que é uma iniciativa da SEMA, mas que tem, né, esse apoio da SEDUC, e o público-alvo são os estudantes da rede pública de ensino, estimulando o protagonismo juvenil, a participação ativa dos jovens em ações de educação ambiental e cuidado com o meio ambiente.
Bom saber que estudantes, professores, suas comunidades estão, sim, sendo tocados por essas abordagens.
E bora indo para o nosso primeiro intervalo musical, com a sabedoria sertaneja presente na música Uricuri, de João do Vale. Na versão que trazemos, ele faz dupla com Clara Nunes e juntos nos entregam a riqueza que é perceber o quanto a natureza é determinante e norteadora da vida.
Uricuri madurou, e é sinal que Arapuá já fez mel. Catingueira fulorou lá no sertão, vai cair chuva a granel. Arapuá esperando Uricuri madurecer, catingueira fulorando, sertanejo esperando chover. Lá no sertão quase ninguém tem estudo, um outro que lá aprendeu ler. Mas tem homem capaz de fazer tudo, doutor, que antecipa o que vai acontecer. Catingueira fulora, vai chover, andorinha voou, vai ter verão, gavião se cantar, é estiada, vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar, fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. A cauã se cantar, perto de casa, é agora, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender a ler. Catingueira fulora, vai chover, andorinha voou, vai ter verão, gavião se cantar, é estiada, vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar, fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. A cauã se cantar, perto de casa, é amor, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender a ler. Uricuri madurou, e é sinal que Arapuá já fez mel.
E vamos pro nosso quadro.
Ei, o que é isso mesmo?
Tem um tipo de poluição que a gente tende a fazer menos associação dela com o meio ambiente. É a poluição sonora. Por isso, hoje, no nosso quadro O Que É Isso Mesmo?, vamos entender melhor sobre esse tipo de poluição. Saber como isso afeta a saúde das pessoas, dos bichos, das plantas. Saber como a poluição sonora afeta a qualidade de vida nas cidades de um modo geral.
Poluição sonora é a presença de ruídos indesejados ou perturbadores no ambiente. Ruídos provocados por pessoas, por carros, por uma construção, por empresas, indústrias, por bares, por eventos.
Osso, né não? Bom, você sabia, por exemplo, que uma poluição sonora pode bulir na comunicação, no movimento e na reprodução de animais? A poluição sonora pode afetar nossa fauna e muito. Um som alto, fora do que é comum, pode interferir nos ciclos de desenvolvimento das plantas. Doido, né? Doido e dolorido. Bom, no Brasil, a poluição sonora é considerada um crime ambiental. E a legislação nacional estabelece limites de ruído para diferentes atividades.
Aqui no Ceará, a SEMASSE, Superintendência Estadual do Meio Ambiente, é responsável por executar a política ambiental do Estado, por meio de ações de controle, monitoramento e fiscalização, visando a promoção do equilíbrio ecológico e da melhoria da qualidade de vida.
Aí, é claro que a gente foi falar com a SEMASSE. Antes de tudo, a gente quis saber quem é responsável pelo quê em situações que envolvem essa coisa dos barulhos que chegam a limites adoecedores. O que é da competência das prefeituras e o que é da competência do Estado? O Israel Gomes, que é fiscal ambiental da SEMASSE, respondeu o seguinte.
Olá, Carol e Roberto. A temática de poluição sonora compete prioritariamente aos órgãos ou entidades municipais de meio ambiente, tendo em vista o interesse local no controle de poluição sonora e a respectiva competência constitucional para o planejamento e ordenamento do uso e ocupação do solo urbano. Na ausência de órgão municipal capacitado no termo da legislação específica, as atividades poderão ser autorizadas pela SEMASSE. Lembrando que isso não impede o exercício da atribuição comum de fiscalização ambiental dos entes federativos. Lembrando também que com a entrada da Polícia Militar Ambiental, o BPMA, Sistema de Meio Ambiente Estadual, o Batalhão Ambiental também é competente para fiscalizações de poluição sonora.
A gente soube que a SEMASSE realiza capacitações sobre poluição sonora e uso de sonômetros, que é aquele instrumento portátilzinho que mede níveis sonoros em ambientes. Aí, a gente perguntou quem é o público que tem recebido essas capacitações, o que exatamente é repassado nesses momentos e por que essas qualificações são úteis aos cearenses de um modo geral. Bora ouvir o que Israel respondeu sobre isso.
As capacitações sobre poluição sonora e uso de sonômetros são direcionadas para servidores de órgãos municipais e estaduais de meio ambiente, policiais militares, policiais civis, guardas municipais. Também para servidor de órgãos públicos que tratam sobre ruído. No curso é abordado o conceito de poluição sonora, efeito da saúde na saúde humana, legislação ambiental aplicada na poluição sonora, como utilizar o instrumento sonômetro e os procedimentos de medição e avaliação descrita na norma ABNT NBR 10151. Com mais servidores treinados, a população ganha pessoal capacitado e qualificado para a medição e avaliação dos vários tipos de ruídos prejudiciais à saúde humana.
Pessoas podem ser presas por praticarem poluição sonora?
Poluição sonora pode ser enquadrada tanto como contravenção penal como crime ambiental. Para o devido enquadramento, é necessário verificar se a poluição ocorreu em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, que nesse caso seria tipificado como um crime ambiental. Neste caso, é necessário a utilização do uso do sonômetro. Se a conduta apenas perturbou o trabalho ou o sossego alheio, não sendo capaz de resultar em dano à saúde humana, assim sendo uma contravenção penal. Em ambos os casos, é lavado um auto de infração com valor pecuniário. Na delegacia, o delegado pode deixar o indivíduo preso ou aplicar o termo circunstanciado e liberar a pessoa. Cabe ao delegado decidir sobre o caso. Com a lavatura do auto de infração, é aberto um processo administrativo. Se configurado o crime, é encaminhado ao Ministério Público Estadual e outro processo é aberto pelo Ministério Público, cabendo ao promotor as determinações.
Por fim, pedimos para o Israel explicar como faz para solicitar licenciamentos ambientais e também como faz para denunciar casos de poluição sonora ou de qualquer outro mal provocado ao meio ambiente do Ceará. Vamos ver o que é que o Israel disse.
Como já colocado, né, fica condicionada a prévia autorização dos órgãos municipais competentes à operação ou funcionamento de empreendimentos cuja atividade principal se configure a realização de eventos, shows, concertos, apresentações e quaisquer outros empreendimentos de fim cultural, comemorativo ou recreativo, é que utilize equipamentos emissores de som e ruído. E também os estabelecimentos de entretenimentos que produzem música ao vivo, como bares e casas noturnas. Ou seja, os licenciamentos são de competências municipais. As denúncias de poluição sonora poderão ser feitas nos canais disponibilizados pelos órgãos municipais. Para a Semarse, poderão ser feitas pelo aplicativo Semarse Mobile.
Vamos também à UES, a Universidade Estadual do Ceará. Lá conversamos com o Hugo Fernandes. Ele é professor, pesquisador, integra o programa Cientista-Chefe, que é desenvolvido pelo governo do estado. Para o professor Hugo, meio ambiente e futuro das próximas gerações estão diretamente ligados.
E quando a gente fala de meio ambiente, estamos falando também do futuro de novas gerações, né? Então, a humanidade hoje consome recursos naturais como se a gente tivesse dois planetas Terra disponíveis. Então, isso significa que a gente está usando mais do que a natureza consegue entregar para a gente. Então, se esse ritmo continuar... Os cientistas indicam que até 2050 a gente pode ter uma escassez severa de água para mais de 5 bilhões de pessoas no mundo. E quando você adiciona isso à perda de biodiversidade, né, com cerca de 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção, cada espécie perdida vai reduzir a estabilidade dos ecossistemas que vão garantir alimento, clima, água.
Assim, ele destaca que nós dependemos totalmente dos recursos naturais.
Isso tudo mostra que a nossa dependência em relação aos recursos naturais ela é total, né? Mesmo que a vida urbana esconda isso, né? De alguma forma maqueie isso. Mais de 70% da água doce consumida no mundo é usada na produção de alimentos. Então, sem água, não tem agricultura, não existe comida, né? Cerca de 95% dos alimentos que consumimos dependem diretamente do solo. E solos degradados produzem menos, com pior qualidade, né? A gente fala muito sobre transição energética, mas mesmo as fontes mais modernas dependem da natureza, né? Hidrelétrica precisa de rio, eólica depende do vento, solar precisa da incidência solar. Então, enfim, a gente tem uma ultra dependência dos componentes naturais e que a gente, além de explorar errado, a gente explora pouco do jeito certo.
Mas faz questão de ressaltar as muitas soluções possibilitadas, por exemplo, por cientistas.
Em contrapartida, é muito importante dizer que nós temos muitas soluções. Cientistas que desenvolvem ideias brilhantes, né? O multilateralismo que consegue chegar em acordos que, claro, cheio de falhas, cheio de lacunas, ainda incipientes, mas que consegue chegar em bons acordos também. A gente precisa acreditar que as soluções são possíveis, né? Porque, lembrando sempre que preservar não significa parar de usar, parar de desenvolver, mas sim usar com responsabilidade, garantindo, né, com que esses recursos continuem disponíveis para todo mundo.
Para o professor Hugo, a preservação do meio ambiente não é somente uma questão de moral, é uma questão que se vincula também e muito diretamente à economia e à saúde.
Preservação do meio ambiente não é só mais uma questão de moral, né? É uma questão de saúde e de economia também. Então, hoje, mais de 75% dos ecossistemas do planeta já estão degradados. Isso são dados da ONU. Só que essa conta chega para a sociedade. Quando eu falo de conta, eu estou falando de dinheiro mesmo, né? Então, hoje, mais de 50% do PIB global depende diretamente da natureza. Seja da água, do solo, do clima estável, da biodiversidade... Né? Então, quando você tem eventos extremos, como secas, enchentes, ondas de calor, que estão ficando cada vez mais frequentes, nós estamos falando de bilhões de reais de prejuízo por ano Tá? No caso do Brasil, por exemplo, afetando agricultura, cidades, infraestrutura, em relação à saúde, essa relação é direta. Né? Então, você, como os dados da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, são cerca de 13 milhões de mortes por ano no mundo, né, associadas a fatores ambientais, como a poluição do ar, água contaminada, saneamento adequado, né? Então, a poluição do ar, por exemplo, ela é responsável por aproximadamente 7 bilhões de mortes anuais, né? Principalmente por doenças respiratórias e cardiovasculares. Para cada quilômetro quadrado que eu tenho de Amazônia desmatada, eu tenho 27 novos casos de malária. Né? Quando eu tenho bairros que têm menos árvores, menos arborização urbana, eu tenho um aumento na fila dos postos de saúde para doenças respiratórias. Então, assim, a relação é extremamente direta.
O desmatamento e as queimadas são causados principalmente por atividades humanas irregulares. Atividades estas que contribuem com a degradação do meio ambiente. Bom, sabemos que o Corpo de Bombeiros combate incêndios, dá apoio em situações de desastres naturais ou provocados pela ação humana.
Mas quisemos saber sobre ações preventivas, sobre ações de educação, de condução de campanhas de conscientização pública. Será que o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará tem iniciativas assim? Aí, falamos com o Davi Teixeira, que é especialista em prevenção e combate a incêndio, capitão do Corpo de Bombeiros do Estado. Ele disse o seguinte...
O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará desenvolve, além das ações de resposta e combate direto aos incêndios, iniciativas preventivas e educativas voltadas à redução de ocorrências relacionadas às queimadas e ao desmatamento. Entre elas, a gente vai destacar o projeto social Protetor da Mata Branca, cuja finalidade é levar informações de prevenção e orientações sobre técnicas seguras de manejo do fogo. Claro, quando esse for inevitável e dentro de parâmetros legais de segurança. O projeto Protetor da Mata Branca é direcionado às comunidades tradicionais, escolas, grupos comunitários e demais públicos interessados. Podem ser realizados em qualquer município do estado do Ceará, claro, dentro da disponibilidade das equipes de instrução, conforme, né, seguindo aí um planejamento e demandas locais de cada unidade do Corpo de Bombeiros. E aí o foco, né, vai ser a conscientização e a mudança de comportamentos e a redução de riscos associados ao fogo em áreas de vegetação. Além disso, como parte essencial das ações preventivas, o Corpo de Bombeiros também realiza diagnósticos que consistem em mapear e analisar onde ocorrem mais incêndios, né? Quais as regiões onde esses incêndios são mais recorrentes, em quais períodos do ano, em quais horários. E aí esses diagnósticos orientam a construção de campanhas mais eficazes, fortalecem a educação preventiva e permitem planejar a alocação de recursos e esforços operacionais de forma mais estratégica. Além disso, como parte essencial das ações preventivas, o Corpo de Bombeiros também realiza diagnósticos que consistem em mapear e analisar onde ocorrem mais incêndios, quais as regiões onde esses incêndios são mais recorrentes, em quais períodos do ano, em quais horários. E aí esses diagnósticos orientam a construção de campanhas mais eficazes, fortalecem a educação preventiva e permitem planejar a alocação de recursos e esforços operacionais de forma mais estratégica.
E o capitão Davi explicou como é que escolas, empresas, população em geral fazem para solicitar palestras, capacitação sobre essas temáticas trazidas por ele.
Para qualquer solicitação destinada ao Corpo de Bombeiros, né, solicitação de palestra, mini curso, né, é necessário enviar um ofício, né, de solicitação para o e-mail protocolo@cb.ce.gov.br. Repetindo, protocolo@cb.ce.gov.br. Importante lembrar que nessas solicitações, né, é sempre bom informar um telefone de contato para retorno ou um e-mail, né, que o solicitante realmente utilize.
E nosso segundo intervalo traz Lamentos da Natureza, do grupo Os Três do Nordeste, Uma letra que fala sobre a natureza rica que sofre com a destruição e que reclama respeito.
Natureza é rica e cheia de beleza, já reclama com certeza, é preciso preservar. Campos e matas, belos rios e cascata, lindas fontes, catarata, nós devemos conservar.
A terra geme contra a destruição, a natureza tá ferindo o coração.
O homem explora, mas não pensa no futuro, vai agindo no escuro, sem querer nada enxergar.
Tem um progresso, mas consulte a razão, o que faremos com tanta poluição?
A terra chora, a vida geme, até implora, a terra, água, fauna e flora, nos devemos preservar. A natureza é rica e cheia de beleza, já reclama com certeza, é preciso preservar. Campos e matas, belos rios e cascata, lindas fontes, catarata, nos devemos conservar.
A terra geme por tanta destruição, a natureza tá ferida o coração.
O homem explora, mas não pensa no futuro, vai agindo no escuro, sem querer nada enxergar.
Tem o progresso, mas consulte a razão, o que faremos com tanta poluição?
A terra chora, a vida geme, até implora, a terra, água, fauna e flora, nos devemos preservar. É rica e cheia de beleza, já reclama com certeza, é preciso preservar. Campos e matas, belos rios e cascata, lindas fontes, catarata, nos devemos conservar.
A terra geme por tanta destruição, a natureza tá ferindo o coração.
O homem explora, mas não pensa no futuro, vai agindo no escuro, sem querer nada enxergar.
Tem um progresso, mas consulte a razão, o que faremos com tanta poluição?
A terra chora, a vida geme, até implora, a terra, água, fauna e flora, nos devemos preservar.
E o Ceará com isso?
E hoje, no nosso quadro E o Ceará com isso? Estão com a gente duas figuras pelas quais temos muita admiração. São dois craques em preservação do meio ambiente, craques em mudanças realmente significativas e coletivas.
Um deles é o Diogo Salles, engenheiro ambiental e sanitarista. Diogo é técnico da SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará. Ele integra dois programas estaduais importantíssimos para a preservação ambiental. O AJA, que é o programa Agente Jovem Ambiental, e ele também coordena o programa Auxílio Catador. Além disso, o Diogo está à frente da turma do AJA Cocó, que é um projeto piloto onde os jovens atuam de forma 100% presencial no Parque Estadual do Cocó. Diogo, muito bem-vindo ao Dia a Dia com o Ceará.
Muito obrigado, Roberto, pela receptividade. Agradeço a Carolina também. É uma honra estar representando a Secretaria do Meio Ambiente e vamos trazer informação aí para a galera, né? Principalmente para a juventude de todo o estado do Ceará.
Muito legal. Aqui com a gente também o Rutênio Florencio. Rutênio até no nome tem meio ambiente, né? O Rutênio é fundador e gestor do Instituto Pensando Bem e criador do Beco Céu, um hub de inovação que fica no Vila Velha, bairro da capital cearense. Empreendedor e líder social desde os 18 anos de idade, Rutênio é o líder mais jovem da rede Gerando Falcões e da primeira favela 3D do Ceará. Rutênio, é uma honra imensa ter você aqui no Dia a Dia com o Ceará, meu amigo.
Carol, a honra é toda minha. Obrigado. Obrigado, Roberto. Estou muito feliz de estar aqui. Grande prazer. E é isso. Bora que bora, né? Falar sobre o nosso Ceará e transformação social.
Simbora.
Muita transformação.
Eu vou começar falando aqui, Carol, do AJA, certo. Programa Agente Jovem Ambiental, que tem feito de 2020 para cá, ali naquele período ainda difícil da pandemia, ele vem trazendo mudanças significativas aqui nesse trato com o meio ambiente aqui no estado do Ceará. E tão importante quanto isso é a relação para a comunidade, né? Exato. Então, Diogo, quando é que ele é lançado, né? Para explicar o contexto em que ele é lançado, como é que é a seleção desses jovens, né? E como é que é o trabalho deles no dia a dia com a comunidade?
Certo. Nós temos lançamentos de editais todos os anos. Uhum. O edital é lançado, o jovem realiza a inscrição, envia aquele processo de documentação. A seleção do jovem é através da renda familiar, né, através do número do CadÚnico que eles nos fornecem. O IPES faz a classificação da ordem de classificação dos candidatos. E aí os mais vulneráveis é que realmente têm essa oportunidade, que o programa ele realmente nasceu disso, da gente dar mais oportunidade para aquela classe que não tem dinheiro muitas vezes para pagar um curso, que não tem acesso a uma educação ali de qualidade. Então o jovem ingressa no programa, primeiramente ele passa por uma capacitação de 2 meses, né? Essa capacitação ela é distribuída em 8 módulos com temas diversificados, agroecologia, saneamento, mudanças climáticas. E o 8º módulo é o PAC, que é o Plano de Ação Comunitária, que vai ser o pequeno projeto que ele realmente vai ficar desenvolvendo diariamente dentro do seu território. Então, assim, não necessariamente ele tem que ir para a sede do município para produzir muda, para realizar ação de reflorestamento. Não, nós temos jovens, né? Por conta de ter esse recorte da renda familiar, 80% dos jovens são de zona rural. Então, a gente consegue fortalecer cada vez mais a questão da agricultura familiar, levar também atividade para assentamentos, escolas que são distantes da sede. Uhum. E assim, eles trabalham como multiplicadores de educação ambiental.
Entendi.
Multiplicando aqueles conhecimentos que eles aprendem durante a capacitação, mas também participando de outras capacitações, né, seja do governo estadual ou até da própria prefeitura.
Como é que fica essa questão do esse conhecimento, né, na prática? Quais são as atividades que eles exercem ali?
Dentro do PAC, nós temos 4 linhas. Educação ambiental, né, quem está vinculado a esse eixo irá atuar com palestra, roda de conversa dentro das escolas. Temos gestão ambiental, biodiversidade, que é cultivo de mudas, né, nessa parte de reflorestamento. E também nós temos outros jovens que trabalham na parte da preservação, limpeza de rios, praias e lagoas. Então, assim, dependendo do eixo, e a gente dá toda a liberdade para o jovem escolher qual é o eixo que ele deseja atuar. A gente trabalha aquele método fofo, de uma fraqueza de uma, fortaleza de outro. Os PACs, eles podem ser coletivos, então tem áreas que atuam de forma individual, mas temos PACs que são 10 jovens dentro de uma comunidade. Então, assim, a gente entende que é de forma fortalecida e cada um desempenha o seu papel. Nós temos 2 sistemas, um que é o do projeto e o outro que é o de relatório. Então, todo mês, ele tem que fazer essa pequena prestação de conta com a gente, preenchendo esse relatório, anexando as fotos e comprovando com dados georreferenciados que realmente ele está executando essa atividade.
Muito legal.
O AJA, quando ele ingressa no programa, ele pode ficar por 12 meses e também pode prorrogar por esse mesmo período.
Ah, legal.
Podendo ficar até 2 anos no programa.
Enquanto eu estava ouvindo você, né, a gente estava ouvindo a sua resposta, o tempo inteiro me veio Rutênio, né, com o que ele tem desenvolvido dentro da comunidade. Me pareceu muito parecido, né? Essa coisa do isso, porque você trabalha nesse programa os jovens da comunidade, né? E o Rutênio, no projeto, ele trabalha com os jovens da comunidade para a comunidade, né? O Rutênio, Rutênio, eu conheci a sua história, né? A sua ação lá junto à comunidade do Vila Velha já tem um tempo, né? Mas a sua comunidade, eu conheci antes de ter conhecido você, né? Assim, eu sou filha da ala oeste, né? Da cidade de Fortaleza. Então, assim, e trabalhei, né, naquela região por muito tempo, né? Então, eu conheci ali já o Vila Velha.
De longas datas.
De longas datas. E de sofridas datas, sim, né? Quando eu conheci o Beco Céu, ele era conhecido como Inferninho, né? A comunidade do Inferninho, a favela do Inferninho. Então, assim, hoje a gente vê o Inferninho passou a céu, né? Sim. E aí, assim, tem uma frase sua, Rutênio, que é um clássico, né? Que é transformar a favela onde eu nasci de dentro para fora. E foi nesse lugar que eu, quando você estava falando, eu consegui conectar vocês, né? Assim, E aí, dito isso, eu queria muito assim, que você pudesse trazer um resumo para a gente. Infelizmente, o nosso tempo é bem pequenininho, aí vai ter que ser um resumo mesmo, né? Assim, do, assim, o que é esse lugar para você, né? Assim, o que foi... Por que ele precisava ser transformado? O que é que tinha ali que não dava para continuar daquele jeito, né? E como é que você fez e segue fazendo essa transformação junto com o pessoal?
Olha, perfeito. Inclusive, ouvindo ele, eu já tive, a gente já teve parcerias com a Aja lá, não me lembro o ano, a gente já fez tanta coisa. E é super legal vendo jovens, assim. Hoje eu tô com 26, já me sinto quase um CEO de idade.
É,
para quem começou com 18, vai ser com 18, já vai ser 10 anos de trabalho. E o Beco Céu e o Pensando Bem, cara, acho que você trouxe muito bem o relato, assim, acho que o contexto histórico sobre o Vila Velha. Fortaleza como toda tem suas coisas boas, mas tem suas coisas muito complicadas, né? E uma das coisas que a gente pontua isso há muito tempo...
As grandes capitais, né?
É, vem esses reflexos, né? Mas uma coisa que sempre olha é, tipo, quando a gente olhar pro noticiário, sempre é o jovem que tá ali taxado. É, hoje, graças a Deus, inclusive, eu fiquei muito feliz nos últimos dias, eu vi muita matéria sobre a juventude como potência de fato. Porque normalmente a gente só vê coisas complicadas, né? E não é a grande maioria. E quando eu vi esse contexto, eu tava trabalhando dentro do... Tava sendo inserido dentro do mercado de trabalho aos 18 anos. E no mesmo dia eu soube de uma pessoa que foi morta na esquina da casa que eu morava. E muita gente me pergunta, ah, cara, por que tu relata sobre isso? Porque o choque maior não foi saber que ele morreu. Foi ter olhado para trás e falar, quantos morreram? Quantos estão presos?
Quantos? Igual a
quantos? E quantos estão que nem eu? Porque também teve jovens que hoje são meus amigos, estão trabalhando. Não é só ruim.
Não.
Mas quando esse choque deu, eu falei assim, cara, então tá na hora de fazer algo diferente. Foi aí que surgiu Pensando Bem, com essa ideia de ter dentro da comunidade, esse projeto de ser uma ponte,
sim,
de levar oportunidades. E a gente começou com as crianças, que aí era o nosso foco principal. Ainda é o nosso foco principal, é as crianças, porque a gente acredita muito na nova geração, sabe,
sim,
Carol e Roberto? Acredita que a gente pode sim influenciar uma nova geração. Porque se a gente está aqui hoje é porque alguma coisa na nossa infância, que não foi a melhor do mundo, mas tivemos, teve oportunidade que nos trouxeram para cá. Da mesma forma que direciona o jovem para ali. Então a gente começou a trabalhar com essa primeira infância, só que a gente entendeu o território como um todo. Então nesse período de 5 anos que existe Pensando Bem, a gente hoje trabalha com a família. Então o pessoal fala assim, o que, é que vocês fazem? Faz uma grande loucura. Mas principalmente entendendo que o que a gente precisa de transformação está dentro.
Sim.
Óbvio que a gente vai para fora, capta recurso, escuta, aprende, mas entendendo que o grande potencial é a comunidade. Por quê? Eu aprendi logo cedo que eu, Rutenho, não transformo ninguém. Eu posso até querer, mas nunca posso fazer o que a pessoa tem que fazer. Então, logo de cedo eu entendo isso. E o segundo ponto é, a gente precisa ser os agentes por inteiro, né? Então, a comunidade tem que estar no centro das decisões, tem que entender o que querem, o que é que não querem. Então, assim, hoje muita gente pergunta, cara, como é liderar isso? Cara, é uma grande loucura. Porque tal hora eu tenho minhas vontades, eu e meu time se reúnem, que é um time de jovens também, cara, vamos fazer assim. Mas se a favela não querer, não tem pra onde correr. Então, hoje a gente tem isso, assim. Então, hoje a gente tem como se fosse uma gestão quase que compartilhada ali.
Sim.
Muitas das coisas a gente, cara, não vai ter que ser isso, a gente vai lá e faz. Mas entendendo que a comunidade tem que ser o foco principal nessa questão. E hoje o jovem tá nesse ator, né? Esse ator de transformação como um todo. Então, a gente tá botando todas as nossas forças. Eu acho que onde entra o ponto de conexão, né? A gente tá mirando todas as nossas armas pro jovem. Por quê? O jovem é o nosso presente e futuro. Não tem pra onde acontecer. E a criança, a gente está investindo agora, mas vai colher daqui a 10, 15 anos. O jovem não, ele tem um poder de tomar uma decisão que vai influenciar o seu hoje e o seu futuro ali. Então, a gente está nesse caminho, sabe, Carol?
E assim, é apontando para o jovem e modificando a família toda, né?
Exatamente.
Assim, quantas pessoas estão dentro dessa modificação, dessa transformação?
Isso é uma excelente pergunta. Assim, dentro do território mesmo, que é a favela que a gente está inserida... São 620 famílias, que a gente multiplica por 4 esse número, mas dá em torno de 2.400 pessoas, certo? Hoje o Pensando Bem trabalha na família.
Sim.
O Beco Céu, junto com o Pensando Bem, trabalha a família como um todo. Só que a família como um todo, não é que a gente atende a família inteira.
Uhum.
É porque a gente encontra um indivíduo, que vai ser essa pessoa que vai ser o ponto-chave, o gatilho para a família ser desenvolvida. Inclusive, eu tenho uma história super legal... De uma adolescente com a gente, que eu queria muito que a mãe dela começasse a trabalhar. É uma mãe incrível, com 4 crianças lá dentro. Eu queria que essa mãe dela começasse a trabalhar. Porque são 4 crianças, desculpa, né? Mas são 2 jovens, um adolescente e uma criança. São quatro filhos. E aí eu queria, cara, vamos trabalhar, não sei o que e tal. Ela falou, Tênia, não consigo, as crianças, assim, assim, assado, beleza. Conseguimos uma vaga de jovem aprendiz para adolescente. A menina mudou, sabe? Você sabe muito bem, né? Então, começa a botar dinheiro no bolso, roupa diferente, ambiente diferente. Três meses era outra adolescente. Aconteceu, a mãe, Tênia, eu quero um emprego também, onde é que eu consigo? Então, assim, às vezes a gente encontra esse ponto que vai ser a pessoa que vai fazer essa reverberação, né? Eu falo muito hoje para empresários e tudo aí, a linguagem que eles falam é ROI, né? É o retorno sobre investimento. Então, o que a gente mira é o jovem como esse amplificador de transformação. Então, vamos supor que esse jovem nem consiga transformar a sua casa, mas ele vai ser uma família logo, logo. Então, o que é que vai sair da família dele por ali, né? Então, essa amplificação da gente, Carol, vai entre 4 a 6 em torno, que é ou a família que ele tem de núcleo familiar, ou a família que ele desenvolve, que é ela, o seu companheiro, a sua companheira, e o fruto que vai dar um filho, e vai nesse caminho. Então, vai entre o retorno ali dessa transformação, começa em um indivíduo e chega a 4 a 6 num período muito curto de tempo.
Diogo, essa situação que o Coutinho coloca aqui, a gente percebe também nos Ágeis, né?
Sim, percebemos sim. O programa Ágeis é um programa de grandes oportunidades, né? Eles, quando ingressam no programa, chegam muito tímidos, né? Muitos deles sem querer desenvolver oficinas e atividades. Só que, com o passar do tempo, eles vão despontando, né? Ganhando destaque dentro dos seus territórios. E hoje nós já temos muitos jovens sendo contratados pela prefeitura, né? Saindo dessa parte do programa, né? Um jovem que faz parte de um bolsista, né? Como eles falam. E sendo, de fato, uma pessoa contratada para executar essas atividades ambientais, né?
E você sente essa mudança também nas pessoas, assim, de quando os jovens chegam e quando finaliza ali a missão deles como Haja?
Sim, a gente sente muito, principalmente a questão da valorização, que é que muitas vezes eles não conseguem, na escola, até mesmo no mercado de trabalho, né? Conseguem se inserir, e aí quando eles, a partir do momento que eles ingressam no programa, começam a se capacitar, começam a se desenvolver, não só profissionalmente, mas também de uma forma pessoal, né? Ele vai se encontrar, por isso que a gente também busca esse protagonismo juvenil, deixando ele escolher, né, qual é o projeto que ele deseja tocar, porque aí ele vai ver as necessidades do território dele, se é a escassez de água, então, de repente, vamos ver o que é que pode melhorar, ou vamos desenvolver trabalho de preservação de mananciais. Não, aqui eu já vejo que é a questão da temperatura, então vamos fortalecer, vamos plantar mais árvores, né?
E aí, então, eles podem fazer protagonismo dentro do que a comunidade deles pede,
isso, dentro,
né,
das suas necessidades, tá, né? E a gente deixa que ele... E a gente tem rolês investigativos, que a gente chama, que é onde eles vão investigar, ver quais são as reais necessidades.
Da comunidade.
Ouvir deles. A comunidade, né? Fazer esse trabalho ali de porta a porta. Porque isso é um dos papéis da SEMA, né? Integrar a comunidade, o meio ambiente e também ao desenvolvimento.
Entendi.
Sempre esse desenvolvimento sustentável.
No comecinho do quadro, o Roberto mencionou um projeto que me pareceu o projeto piloto, né, Beto?
Seria o Haja Cocó.
Qual é a diferença do Haja Cocó? É um piloto, está começando agorinha, já tem alguma coisa que dá para dizer de novidade sobre ele? E qual é a diferença desse que você acabou de explicar para este Haja Cocó?
O Haja Cocó foi uma grata surpresa, né? Eu recebi o convite para coordenar. É uma turma recente, a gente iniciou em julho de 2025, né? Estamos aí com 5, 6 meses. Ele é a única turma que atua de forma 100% presencial. Esse é o grande X da questão, né? Do Haja, desse edital geral, que a gente chama, né? Que é sempre pautado em 10 mil vagas, onde nós estamos presentes nos 184 municípios do estado. Eu sou um dos coordenadores regionais, mas nós temos outros 19 distribuídos por todo o estado, né? E aí a gente sentiu a necessidade de ter esse contato com a juventude, mas esse contato diário, não só em uma ação pontual, ou uma palestra, ou um curso. E aí nasceu-se a necessidade, né? Em 2024, infelizmente, a gente passou por uma série de incêndios, né, no Parque Estadual do Cocó, e aí viu que se era necessário endossar mais a questão da educação ambiental. Nós possuímos educadores ambientais lá, só que para dar uma capilaridade maior e a gente conseguir abranger, como por exemplo, as escolas no entorno do parque, foi necessário criar uma turma presencial.
Sim.
E assim, a gente já está colhendo bons frutos, né, tanto na questão do próprio jovem, no trato dele com a família, como dos visitantes.
Legal.
Tudo que eles aprendem, eles levam para casa, né? Ah, mãe, aprendi hoje sobre coleta seletiva. Então, leva essa informação para casa, a gente já tem retorno de pais mandando foto. Ah, Diogo, agora eu já separo meu resíduo, agora eu já não jogo o óleo na pia. Daí, assim, são pequenas atitudes que, embora a gente julgue assim, é uma ação pontual, mas em uma grande coletividade a gente consegue alcançar e mudar essa realidade, né? E lá hoje nós temos 19 jovens atuando de forma presencial.
Sim.
Eles têm os seus PACs, né? A gente funciona por meios de agendamento. Então, tanto escolas de Fortaleza como de todo o estado pode agendar trilha guiada, palestras. Temos vários tipos de oficinas também disponíveis.
Uhum.
É só acessar o site da SEMA, que lá tem todo o canal de comunicação para solicitar.
Ele, como piloto, vai ser levado, muito provavelmente, para o estado do Ceará inteiro. A ideia é essa.
Isso, a gente espera, né? Eu, como coordenador dessa turma do Haja Cocó, estou muito feliz até também pela forma de integração. A gente consegue desenvolver um trabalho melhor, porque está ali pertinho diariamente, né, tem esse trabalho também. A gente aprende muito com a juventude, embora a gente esteja nessa posição de coordenador, mas é aquela troca contínua. Né? Às vezes até algumas expressões que eles falam, ó, vou me atualizando, né, mas que é sempre importante a gente fortalecer essa questão da sustentabilidade no nosso estado.
Muito legal.
Otênio, vamos falar sobre tecnologia e inovação social.
Acho que tem dois pontos aí cruciais. O primeiro que a gente pensa é o seguinte: eu não sou o mestre para falar sobre inovação, acho que tem muita coisa inovadora no mundo aí. Mas esse nome é um nome que é muito usado. E tem uma frase de uma pessoa que eu não sei o nome agora, é o seguinte: que inovação é nada mais nada menos do que fazer o básico com criatividade.
É, fazer diferente.
Cara, então inovação é isso. E aí quando a gente começou a entender que para transformar a favela eu não precisava inventar rodas.
Aham. Uhum.
Já tem, assim, muita gente que... Pra mim tá aqui, tem muita gente que criou muita coisa.
Uhum.
E eu precisava falar, cara, eu só tenho que fazer uma coisa com criatividade. E a criatividade vem de um caminho que um grande amigo meu chamado Saulo, ele fala, né? Que a mãe da criatividade é a escassez. Então eu juntei o que eu tinha. Eu juntei o que eu tinha, o básico, que já muita coisa eu tinha feito. Eu tinha escassez, não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha nada. Usava a criatividade pra fazer isso. Então a nossa inovação que a gente cria lá dentro é desse modo.
Uhum.
Criar coisas que já existem, pegar coisas que já existem, fazer e executar com muita criatividade.
Exemplo.
Exemplo. Pegar o Beco, que era um lugar que era completamente abandonado, e trazer ele cor, foi o básico com criatividade. Porque o que eu queria era um espaço maior, que eu não tivesse custo de transformação.
Uhum.
Pegar um barraco abandonado, que era um local de boca de fumo, a gente construiu uma sala de aula com pouco recurso, é o básico com isso. Então, esses exemplos que a gente usa de maneira macro, né?
Uhum.
E no dia a dia, pequenos detalhes que a gente vai fazendo. Então, escuta comunitária, diagnóstico, para esse lado. Então, a inovação que a gente leva é essa questão. A inovação social. Então, é pegar, por exemplo, tem muita coisa que o Haja faz que é super interessante. Como é que eu posso adaptar para a minha realidade?
Uhum.
E aí, a gente botar uma pitada. Então, o meu time, né? Eu pensando bem que, graças a Deus, não é só eu. Tem uma galera ali por trás. Usa muito esse tom de criatividade nas nossas execuções. A gente consegue fazer isso. E o segundo ponto da tecnologia é o Beco, o único exemplo que eu tinha de transformação, cara, o Roberto, era o Rutenho ali.
Uhum.
E eu peguei coisas que aconteceu durante a minha vida e que me fizeram estar vivo. Uma delas foi conhecer a tecnologia. Eu fui design gráfico, né? Então, eu ainda sou design gráfico, gosto, mas eu sou mais atrapalho o meu time do que ajuda ali. Mas eu tenho essa visão muito isso. E uma coisa que eu vejo no mundo é o Brasil como um todo... E a gente sempre passa por algumas revoluções, e algumas dessas revoluções a gente não consegue acompanhar o todo, né? Eu não estou falando, olhando para a América, não estou olhando isso, eu estou olhando as revoluções que vão acontecendo. E a gente está no ápice da tecnologia, falando de IA, falando de um monte de coisa. E, assim, já estamos atrás há muito tempo, mas ainda dá para acompanhar. E a cabeça que eu tenho é, cara, se a gente pegar essa coisa que está chegando agora de IA, de tecnologia, e a gente apresentar isso para o jovem, já nasce programado para desenvolver tecnologia, cara, tipo assim. Então, o que a gente vê da tecnologia é uma ferramenta que vai fazer a pessoa se desenvolver. E aí o ponto que a gente traz é, não tem como superar a pobreza sem dinheiro no bolso. Isso é um ponto crucial, sabe? E o dinheiro que é desenvolvido pela pessoa fazendo isso. E existem algumas maneiras de fazer esse dinheiro rápido. Não vou nem comentar sobre o lado da criminalidade, que é um ponto crucial que acontece nisso.
Sim.
Como é que a gente consegue fazer isso mais rápido? Tecnologia. Eu fui um cara que, quando fui desempregado, comecei a sustentar minha família fazendo arte. Eu nunca fiz curso de design gráfico. Eu aprendi no YouTube. Hoje tem um Canvas, consegue fazer. Então, se a gente pega uma pessoa criativa, que precisa de dinheiro rápido, e desenvolve ela numa tecnologia rápida, fazendo artes, e ela começa a produzir, é uma maneira dela escalar e ter sustentabilidade. Então, hoje eu vejo a tecnologia como uma principal ferramenta para que a gente consiga desenvolver as pessoas na geração de renda.
Uhum.
Então, a gente aposta muito nisso, estamos colocando muito potencial nisso, para que a favela se desenvolva de maneira mais rápida nesse sentido, sabe?
Sim.
Porque uma das coisas que a gente tem na favela é a criatividade.
Sim, muito.
Pra todo mundo estar vivo hoje lá dentro é porque foram criativos em todas as maneiras.
Sim.
Então, se a gente consegue botar isso com a ferramenta que está em alta,
encontrando
que tem
formas,
um trampolim,
né?
Então é dessa maneira que a gente vê tecnologia e inovação social dentro do Pensando Bem.
O Rutênio fica assim falando, meu coração fica tão acelerado de lembrar assim, da primeira vez que eu entrei na favela do Inferninho e que eu entrei me equilibrando nas tábuas, né?
Sim.
Passava ali por baixo, né? Tinha umas tábuas, assim, aí o canal era por baixo, aí a gente via passando, carregando junto nesse canal ratos, bichos, né? Então, assim, e aí hoje, quando a gente chega lá, é como se fosse uma vila, né? Eu não sei se eu... Mas é porque é tudo tão colorido, assim... E tem, é como se fosse uma mini cidade, sabe, Diogo? Assim, Roberto, vocês precisam conhecer o lugar. Você entra aí assim, aí tem uma casinha. Primeiro que a casa dos pais do Rutênio foi transformada ali. Hoje é uma das casas que recebe, né? E faz parte ali. Uma das casas, uma parte da casa é transformada num atendimento de psicologia, né? Atendimento
hoje são
psicológico.
Sete espaços hoje.
Aí tem uma cozinha social, comunitária, aí tem um outro... Então, assim, aí tem um laboratório, é uma coisa linda, assim, e muito high-tech, né? Assim, um negócio bonito, assim, um negócio lindo, assim. É uma entrega muito bonita e potente para aquele pessoal, né? Assim, porque é tudo que o pessoal merece, né? Assim, que é exatamente... A oportunidade que não tinha, você oportunizando, né? É mesmo só para dizer assim que vale a pena, né? Vocês que estão ouvindo a gente, vale a pena ir até lá, depois você diz até assim, se é possível fazer essas visitas,
claro,
né?
Claro.
Se no finalzinho você pode até deixar isso, né? De dizer como é que faz para chegar até lá para conhecer,
perfeito,
né? O projeto.
O Rutênio colocou essa frase que ele já traz. Com ele, né, de que você não consegue vencer a pobreza sem o dinheiro no bolso, né? E aí eu vou voltar aqui para o Diogo, porque a gente vai falar agora de um outro projeto que tem um pouco disso, cuida também do meio ambiente, dinamiza todo o processo.
Que as pessoas consigam pensar aquilo de outro jeito.
Exatamente, que é o auxílio catador.
Que é fantástico.
Né? As pessoas recebem um valor... para poder fazer essa coleta seletiva, entender o que estão fazendo.
O programa Auxílio Catador, ele veio para organizar esse trabalho, né?
Isso.
Catador de material reciclável existe há muitos anos,
sim,
nessa profissão. Mas a gente sentiu a necessidade de, vamos dizer, padronizar,
sim,
essa forma de coleta e dar uma contribuição financeira para quem executa essa atividade em seu município.
Uhum.
Todos os nossos catadoras e catadores, né, eles são vinculados a associações ou cooperativas. Eles também ingressam no programa por meio de editais de seleção, inclusive no último dia 2 já foi publicado o resultado de quem passou nessa análise prévia.
São quantos por turma?
Esse último edital foi de 3.600 vagas.
Né, então, para o Ceará todo.
Isso, também distribuído em todo o estado. E os catadores, eles são vinculados nessas associações. A gente possui figuras dentro do município, que são os nossos parceiros, né, os presidentes das associações. E a gente faz esse trabalho de monitoramento, a gente também leva educação ambiental para essa turma, né? Eles também que estão na ponta ali diariamente, no dia a dia, em contato com a comunidade. E de contrapartida, se ele produziu mais de 500 quilos por mês, que não é muito, a gente pensa que é muito, mas não,
mas
é.
Não é.
A gente produz muito resíduo diariamente, né?
Sim.
E por curiosidade, alguém quiser ir pesando diariamente só para ter uma noção, vai ver que... Numa família de 6 pessoas, em uma semana, você já tem esse quantitativo.
Já tem esse quantitativo, isso, né? Meia tonelada.
Isso. Então, assim, a partir de 500 quilos que são coletados por mês, eles já recebem um auxílio financeiro do governo do estado do Ceará.
Quanto está o valor?
Hoje está um terço do salário mínimo. Como a gente veio fortalecendo essa política, nos aproximamos também dos os consórcios públicos de resíduos sólidos, né, que são distribuídos por regionais aqui no estado, hoje a adesão já é bem maior. Né, a gente teve mais de 12 mil inscrições nesse último edital, né? Preenchemos vagas imediatas, preenchemos cadastro reserva e estamos seguindo no curso normais do cronograma. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz por fortalecer. Né? Eu viajo muito o estado, às vezes a gente vai para uma festa e quando eu vejo algum jovem, né, ou algum chefe de família que participa desse programa coletando ali uma latinha, uma garrafa PET numa festa, eu fico muito feliz por estar vendo ali essa política pública, sim, rodando no estado, sim, e fortalecendo a questão da renda familiar, que é o que a gente busca mais, né? Fortalecer a educação ambiental, obviamente, mas também dando dignidade, dando oportunidade para essa turma.
Rutênio, temos parceria com o poder público também? Não dá para a gente fazer, sim, sozinho. Aí eu queria saber, assim, como é que é isso? Como é que você chega até o poder público?
Então, não dá para fazer sozinho, né? Acho, uhum, que a gente parte logo desse princípio, né? Então, uma coisa que eu falo para o meu time, para a comunidade, podemos ser, mas não somos super-heróis.
Não.
Não dá para fazer nada.
E nem precisa ser,
exato,
super-herói.
Ninguém, e aí, uma coisa, né, que eu trago muito, Carol, e eu desenvolvi isso durante o tempo junto com a minha equipe, é de quem é a responsabilidade de quem, né?
De quem.
Então, a gente começou a pontuar isso. Então, por exemplo, uma coisa que eu trago muito é a gente jamais vai usar dinheiro privado numa coisa que o público tem responsabilidade e tem dinheiro para isso.
Exato.
Da mesma forma, a gente não vai usar dinheiro privado, no dinheiro público numa coisa que tem que ser privada. Então, a gente tenta fazer logo essas distinções de caso e tentar achar atores que vão contribuir para isso. Então, uhum, assim, durante esse tempo, a gente rodou nos últimos 2 anos, você comentou, Favela 3D. Que é uma missão de transformar a favela em digna, digital e desenvolvida. Então a gente começou a olhar como um todo um diagnóstico de teria problema, onde não teria problema. E aí a gente encontrou. E uma das coisas que tinha muito grande, aí você comentou muito, Carol, e é muito bom e muito ruim trazer essa imagem na cabeça, uhum, e assim, que nem o seu compartilho dessas dores, as dores ainda, de olhar a favela, cara, que era isso. Então a gente tinha um local que era esse canal que você falou, que não tinha drenagem, tinha saneamento. Então, todo tipo de chuva era preocupante pra gente, cara. E agora, o que vai acontecer? Então, a gente não poderia ter usado dinheiro privado nisso? Massa. Poderia, sim, demorar mais tempo captado. Mas a gente chegou ao poder público e falou, gente, isso aqui é um trabalho de vocês. Podemos fazer junto? Podemos. Sim. E a gente começou a dialogar e fazer esse trabalho em conjunto. Aí, sim, tem que ser paciente, tem que desenvolver, uhum, isso, tem que desenvolver um lado da comunidade também e falar, cara, temos que apoiar essa construção. E foi fazendo junto. Sim. Não é simples,
não é,
mas
de um
é algo.
Outro,
não,
né,
é de um dia para o outro, mas aconteceu. Então, por exemplo, hoje a comunidade como um todo, 90%, tem saneamento básico de ponta a ponta.
Sim.
E 95% dos moradores estão ligados a saneamento. Quem não está ligado é com eles. E hoje a favela inteira tem drenagem. Então a chuva não é mais um problema para a gente, graças a Deus.
Sim.
Então a gente vai trazendo isso. Mas ao mesmo tempo a gente fica buscando, né? Olha, lixo é no lixo e tal. Porque cada um tem que fazer a sua parte, né?
Uhum.
Isso foi muito bom de trazer a consciência para todo mundo. Porque a gente tem um costume de botar a culpa nos outros, terceirizar a culpa. Então a gente tenta fazer essa educação como um todo ali, desde o instituto para fora. E dessa maneira a gente vai trazendo esse hub de coisa, né? De gente apoiando e tudo. Então, o Entra tá conversando. A gente tem essa massa de gente que vai apoiando a gente, desde o poder público até a pessoa física, passando por, uhum, todos os estágios, né?
Sim.
Então, a gente faz essa grande comunidade, essa onda do bem ali.
Diogo, falando disso, de educação, de cuidar do espaço onde você convive, né? A gente tem rio, tem praças, tem áreas verdes, né? Você tem diversos parques. Como é o cuidado com esses locais? Como é que é o trabalho de conscientização? Quais são as ações que a SEMA tem nesses locais também?
O ano de 2025, a gente fechou com um saldo muito positivo,
uhum,
no que tange a questão de preservação ambiental.
Sim.
Foi lançado, em cada portaria, de 7 novas criações de unidade de conservação.
Eita! Eram quantas?
Hoje nós temos 46 no total, 46. Mas eram 41.
Foi agora no final do ano,
isso, no,
né,
final do
que
ano.
Que coisa boa!
E aí, assim, para nossa felicidade, uma felicidade maior ainda, é que 5 dessas 7 são em territórios de bioma caatinga, né? Um bioma endêmico que só existe aqui no Brasil, e em nenhum outro local do país a gente vai encontrar. esse bioma. Muito um poderoso. Bioma também muito importante na questão do resgate do carbono, que está muito em alta aí, essa questão do investimento.
Isso.
Então, assim, foi uma grata felicidade, mas também nós temos cursos que percorrem todo o estado, né? Cursos de multiplicadores em educação ambiental.
Massa. Otênio, tu chegou a ser desacreditado quando quis transformar ali? Alguém te chamou de doido?
Ontem. Acho que, Carol, acho que essa pergunta é bem pertinente, porque acho que todos os dias, até mesmo eu me desacreditar, sendo bem honesto e sem nenhuma ressalva, sabe? Só que uma das habilidades que a gente desenvolveu e eu desenvolvi foi duvida não que eu sou doido. Então, acho que duvidar pela minha mente tá me dando energético, sabe?
Legal demais. Você deve viver com isso daí também, sim, com os meninos, né? Não, eu digo com os meninos, com os catadores, que são pessoas que são desacreditadas, né? E que elas próprias não acreditarem nelas próprias, sim, né?
Isso, nós temos muitos relatos, casos também de jovem, né? Que, depois que eu entrei no programa, eu saí de uma depressão, agora eu consigo sair do meu quarto, sente uma segurança em ministrar uma palestra. Então, assim, é como eu falei no início. A gente inicia num trabalho educacional, né? Um trabalho de educação ambiental, mas no meio do percurso a gente vê que teve aquela transformação pessoal, né? Que ele vai se inserir no mercado, se não quer, não, eu quero ser um empresário, quero continuar com minha horta, quero produzir aqui e vender. Então, assim, a gente ficou muito feliz com as oportunidades criadas.
No comecinho do programa, o professor da UES conversou com a gente sobre isso, que lidar com essa temática da preservação ambiental, ela estava longe de ser só falar de ecologia.
Uhum.
Hoje, lidar com esse tema é lidar com economia, com saúde mental, que é uma coisa que, inclusive, você explora isso lá dentro. Você tem, né, uma equipe que cuida da saúde mental da comunidade. Então, muito legal.
Quem está em casa nos ouvindo, quem está no ônibus nos ouvindo, no carro... Quem está nos ouvindo de uma forma geral, a ter boas práticas cotidianas, boas práticas do dia a dia.
Eu acredito que um grande passo que a gente poderia dar seria a gente fortalecer a questão da coleta do resíduo sólido, né? Sim. Mas eu não vou separar porque no caminhão eu vejo que vai tudo junto, né? A gente escuta também esses relatos.
Escuta muito.
Mas aí a gente leva a informação, não, mas quando chega no galpão tem um trabalho de triagem que é feita essa separação. Então, assim, hoje o principal ponto que eu vejo, ele estava falando a questão que a chuva já não é mais um problema, né? Que foi feita uma drenagem. Só que se a população de lá não tiver essa conscientização, eles têm educação, sabe o que é certo e o que é errado. Mas se eles não tiverem essa conscientização e descartar resíduo de forma irregular, vai prejudicar a drenagem e vai voltar a alagar. Uhum. Então, assim, eles resolveram a situação com esse sistema de drenagem, mas a população precisa manter.
Assim, acho que dois papéis que eu der é assuma seu BO e faça a sua parte.
E se quiser conhecer o Beco Céu, como é que faz? Tem um contato, entra numa rede social, marca com alguém?
Olha, você pode entrar agora no Instagram, tem lá Pensando Bem OF de oficial, você bota Pensando Bem, a gente é bem ativo, tem uma equipe inteira lá, umas três pessoas que sempre estão direto nos nossos comentários, direct, pode mandar mensagem, vai ser bem respondida. Uhum. E lá a gente pode ter todos os caminhos possíveis, né? Então, você vai encontrar o WhatsApp, vai poder ligar, vai ter endereço. Uhum. E aí é só chegar, lá é 100% aberto, vamos conversando. E é isso, vai ser um prazer receber quem for que seja lá dentro da comunidade, trocar um papo.
E sobre os programas e as ações da SEMA, né? Não só da SEMA, mas do governo do estado de um modo geral, voltadas para a preservação ambiental. Como é que faz para encontrar mais sobre isso, Diogo?
Pronto. Todas essas informações de campanhas, né, programas e projetos, vocês encontram no site da SEMA. E assim, também convido a juventude do estado de Ceará, se você tem de 15 a 29 anos, tem esse viés, quer trabalhar com a parte ambiental ou a parte socioambiental.
Legal.
É isso, pessoal. Então, é aquela história. Assuma seu B.O.
Valeu, vocês são maravilhosos. Obrigado, muito obrigada, gente. Viu?
Obrigado, valeu. Show de bola, gente.
Já é isso, mano.
Chegou a hora daquele nosso quadro queridinho. Eu duvido, Carol, que tem alguém que não goste desse quadro.
É? Dom Pedro II. Já morreu.
Por isso que ele não gosta, é. Por isso que ele não gosta que não tá aqui. Isso mesmo, Beto, é queridinho mesmo, porque a gente sabe que a terra é mãe e mãe a gente respeita, então...
Cuidando do hoje, é só festejo. Preservação ambiental é o mesmo que falar em saúde? Bora trazer aqui uns dizerzinhos nossos que tratam do tema no gabarito. Roberto, esse chove faz sol, tempo da gripadeira, assim meio água morna, é? Como é que é?
Chegou meio despontalecido.
Rapaz, porque eu tô querendo que chegue é o sábado já.
Amanhã, homem. Mas eu tô sentindo que ele tá meio despombalizado mesmo, viu? Água morna.
Água morna. Já bebeu água morna, Carol?
O que... Beber água morna é ficar... É ficar com, hein, Tarcísio?
Acaba quando quiser vomitar, é só beber água morna.
Água, porque a água morna serve para fazer uma limpeza no corpo, né? Isso. Aí é por isso a expressão. Aí, você tá meio...
Água morna.
Meio, né? Água morna. É a mesma coisa do despombalizado, né, não?
É, exatamente. Lé.
Mas também essa coisa, ó. Chove, faz sol, chove de novo. Aí o cabo pega logo a gripadeira.
Total.
Eita, assim, já pegou esse ano a gripadeirazinha?
Peguei e fiquei mais fraquinho do que choque de lanterna.
Choque de lanterna.
O fato é que eu tô em riba da terra, vivendo e esfrescando para escapar.
Tá bom. Falando nisso, em você meio boca, um negócio ceboso que adoece a gente é jogar lixo na rua, né? Sobe podridão, junta mosquito, lixo vai pros bueiros, entope tudo... Volta o sujaral todo pra gente.
Mas bora respeitar os dias de passagem do caminhão do lixo.
Rapaz, e é o seguinte, não é que o caminhão do lixo, o carro do lixo, né, ele demore a passar, não. É a gente que não sabe fazer direitinho quais são os dias. Né? Tipo, segunda, quarta e sexta.
É por bairro, né?
Por bairro.
Pelo menos na capital é assim, né?
A coleta tá chovendo muito. Aí o que é que a gente faz? Joga lixo. Na, vai pros bueiros.
Total.
Aí vê como é que fica aí.
No lugar errado.
Aí é a podridão, né?
É.
Ô, Tarcísio, e você acabou, Ju?
Desgotar uma fossa.
Desgotar,
não é esgotar, é desgotar.
É desgotar uma fossa.
Desgotar.
E o Paulo Lima Verde falava um negócio interessante. Ele disse que tinha um ladrão, cara, que saiu correndo no fundo de quintal aí no bairro desse da periferia. E já quase chegando para escapar total, caiu numa fossa.
Quase chegando para escapar total já.
Escapar total já é
caiu numa
total.
Fossa.
Aí,
e tinha um cara desgotando a fossa naquele momento. E tem mais, para desgotar uma fossa, o cara cobra, vamos supor, R$150, mais uma garrafa de cana e um litro de querosene.
Até porque, né, para aguentar, né?
Rapaz, um litro de querosene, tu acredita?
Eu misturava a cana com querosene para ver se eu aguentava desgotar uma fossa.
Faça do seu ouvido sentina de trem. Entra aqui e sai aqui. Porque quando você faz, cai direto no chão.
Ah!
Você faz aqui, já foi.
Faça do seu ouvido sentina de
trem. Sentina de trem. Você faz aqui, não tem esse negócio de dar, foi.
Já foi.
Já ficou.
Você escutou, já foi. O trem
tá lá.
Você nem escuta, porque já foi.
Já foi.
Foi com Deus.
Gostei dessa expressão.
Sentina de trem. Faça do seu ouvido sentina de trem.
E como água é vida e tá caindo um toró esses dias, eu lembrei aqui de uma expressão que é nossa demais, né? Que é a pancada d'água, né? É muito nossa.
De madrugada teve. Ou agora de manhã teve.
É um pé d'água. A pancada d'água é um pé d'água. Pai, deu um pé d'água ontem.
E o pé d'água, Beto, é essa que chega repentino.
É a força, né?
E vai repentino também. Foi assim como foi.
Esse pé d'água de matar cururu afogado. Pensou? Cururu afogado, tanta água. É água demais.
É,
né?
Demais, viu? É quase o dilúvio do Noé.
E o baldear?
Baldear, Carol. Baldear.
Baldear. Você quer ver um baldear? Tá aqui, ó. Tá aqui a água. Começa a mexer. Fica baldeando, até ela ficar escura. Isso no açude faz muito. Fica baldeando.
É porque você mexe a água
porque
no
tá
balde?
Porque você tá mexendo.
No baldeio, não. Ele tá com baldeação.
E a expressão deixar um ambiente cheirando a água?
Rapaz. Deixar um ambiente limpo.
Como
aí você diz assim, mas a água não tem cheiro, mas ela cheira a limpeza.
A limpeza.
Né?
E deixa uma coisa cristalina.
É a parte pelo todo. limpa. Isso é a cara do meu pai, Zé Duarte. Rapaz, isso. Ó, deixe essa sala hoje cheirando a água.
Isso é tão bonito, Tarcísio, como a nossa expressão sangrador.
É, exatamente, o ladrão é por onde... É. Né? Por exemplo...
Sai você, o excesso, né?
Por onde Oroz, sai o excesso. O Oroz, né, sangrou agora no ano passado. Sim. Cara, e era muito bonito, né? Uhum. Então, o cearense chama sangrador. Mas, em verdade, é sangradouro, né? Sim. Que é exatamente onde... E foi no sangradouro de uma lagoa que eu levei uma queda que é minha perna. Com medo de uma alma.
Uma alma. Uma alma tava tomando banho no açude.
Quando foi isso, assim?
Um balaio d'água.
Foi de verdade isso,
assim? Verdade, eu tinha 12 para 13 anos.
Conte aí, como é que foi?
Rapaz, eu vinha passando debaixo de um mangueiral muito escuro, aí uma coruja
caiu. Isso aqui
caiu.
Em Fortaleza?
Não, Calcaia, no Calcaia. Cavalo Seco. Pertinho Sim. ali do no Cauípe.
E é sua família que morava lá?
É, minha família que morava lá. Ah. Aí a gente ia muito escuro, né, debaixo do mangueiral. Aí uma coruja vem e quando a coruja cai, que aterrissa, ela bate com força. Ah. Aí o meu irmão disse, é a alma do finado Diogo. Voltou para onde tinha luz e eu adentrei ao mangueiral. Aí eu não vi que tinha um sangrador de uma lagoa, caí 3 metros.
Não, trincou. Tarcísio.
Foi, trincou. É. Fiquei assim, eu fiquei cachingando uma perna ainda hoje. É como de um amigo meu, 27,30. Né? Aí me chama de cachingó. Cachingó.
Cachingó. Olha aí.
Eu gosto muito de teatro, sim, tá assim.
Cachingó?
Cachingó.
No Siri.
Gente, e o balai d'água, hein?
Ih, rapaz, o balai
d'água. Qual a diferença do que a gente falou? O balai d'água.
O balai d'água, rapaz, é onde você leva a água.
Sabe o balai que tu leva?
Só que o balai é furado.
É, mas a gente...
Mas esse da água não é.
Nesse da água, a gente... Ah, pode estar com um balai d'água na cabeça, mas um balai, o meu... Tem outra expressão, que é mesmo que botar água num balaio, né? Ou seja... Feito de
não,
cipó.
Não serve de nada, não serve porque de nada. Vai escorrer.
Mas nesse caso aqui, o balai d'água é algum transporte de água.
Tá, entendi. Entendi.
É.
Minha gente, aquela chuva de ontem, hein?
Vixe.
Ali foi um pau d'água. Tava em casa, Tarcísio, na hora?
Tava e eu disse, era 1 da manhã.
Foi tomar banho na
biqueira.
Biqueira.
Ah, é banho de biqueira. Aquela biqueirazinha jacaré.
O jacaré, Tarcísio.
Bom demais, né?
Aí é bom demais.
Tu é doido.
Falar nisso, se fosse um menino, ia fazer o quê? Tivesse assim no interiorzão. Aproveitar a chuva pra dar uns cangapé, viu?
Tibungá na água.
Tibungá na água. E o simbrear na mata.
Simbrear. Rapaz, o fulano tá o simbreou na mata. Ninguém mais deu notícia. Tá com bem uma semana. Capote faz isso demais, se embrenha na mata. Quando chega, é com uma ninhada de 35 capotes de novo.
Misericórdia. Ó, pensando nas nossas florestas, lembrei aqui da coisa linda também, que é a gente chamando árvore de pé de pau, né?
Rapaz, é bom demais.
Onde é em outro lugar que chama árvore de pé de pau?
Não rapaz, tem, aqui né? Não tem, aqui. É. Rapaz, onde é que tá? Para ali embaixo daquele pé de pau ali, ó.
Bem ali no cantinho ali.
Aí daí, menino.
Você pergunta pra onde é que a galinha tá fazendo o ninho. Lá naquele pé de pau, ó. Ali no meio que tá aninhada lá. Tem 5, 6 pilas.
Rapaz, pé deixa eu dizer pau. Uma coisa aqui, cara. Tem aquele nosso glorioso narrador esportivo, né? Que o time tá ali ameaçado, tá com chuva nas coivaras.
Chuva nas coivaras. Rapaz, a chuva chovendo nas coivaras.
Bom, diga aí.
Ganhando o jogo.
Ganhando o jogo.
Rapaz, no jogo do baralho, nós dois, jogando aqui de testa. Sueca, nós dois. Tá chovendo nas coivaras, só tá dando pra mim, entendeu?
Entendi.
Posso tomar uns caroços d'água?
Por que tu tá tomando desse negocinho aí?
Porque ele me deu isso.
Olha que coisa absurda.
Aqui é só pros apresentadores.
É, gente. Aí, Pedro pra, olha, de Deus. Olha aí, aqui, gente.
Me deram no caneco.
Todo mundo nos negócios de vídeo tá se tomando no caneco.
Onde?
E bora caminhando para os finalmente de hoje, revelando o tema do nosso próximo encontro, que vocês já devem imaginar qual é, né? Carnaval e tudo que está ali no meio. Festa, respeito, folia, alegria, tudo isso no próximo programa. Curtiu? Se sim, vem fazer o episódio com a gente, tá? Para participar, aquilo lá que você já sabe. Faz contato com a gente pelo zap 85 98956-1393. Manda seu nome, diz de onde você é e manda sua dúvida sobre o tema. A gente aqui fica aguardando você. E para ficar por dentro dos serviços e das ações gerais do governo do estado para você,
Cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará.
E é com Tom Jobim que encerramos nosso episódio de hoje.
Em sua Forever Green, Para Sempre Verde, Tom faz um bonito e necessário alerta ambiental.
Composta especialmente para a Eco 92, a canção foi criada para sensibilizar líderes e cidadãos do mundo inteiro sobre a importância de proteger a terra, de preservar o meio ambiente.
A música chega com cantoria em inglês, mas são versos que, no nosso bonito português, nos entregam frases como "deixe que haja flores".
Deixe que haja uma primavera. Temos poucas horas para conservar nosso sonho.
Deixe que haja luz. Deixe os pássaros cantarem.
Deixe a floresta ser para sempre verde.
Tchau, tchau.
Até logo, gente.
Let there be flowers and let there be spring. We have few hours to save our dream. Let there be light, let the birds sing. Let the forest be forever green. Little blue planet in great need of care. Crystal clear streams, lots of green air. Let's save the earth, what a wonderful thing. Let it be forever, ever green. Imagine Mother Earth become a desert.
A desert.
A poison sea, a venomous lagoon. And life on planet Earth be gone forever.
Forever.
And God will come and ask for planet blue what to do.
Where is the paradise I made for you?
Where is the green and where is the blue? Where's the blue?
Where is the house I've made for you?
Where is the forest and where? Where is the sea? Where is the place good for you, good for me? Let's save the earth, what a wonderful thing. Let the bird fly, let the bird sing. Let them sing, Louisa. Let it be forever, ever green. The blue,
where's the blue?
Where is the house I made for you?
Você ouviu
Dia a Dia com o Ceará.